Na nossa programação, nós temos a participação da meteorologista Istael Cias para falarmos um pouquinho sobre a estiagem, que na verdade já não é mais bem uma estiagem, né? A gente já está chamando aí de uma verdadeira seca desde o mês de novembro, que não recebemos uma chuva parelha, uma chuva boa, que se diz. E a estiagem deve se prolongar aí por mais quanto tempo, Istael? Quais os prognósticos que a gente tem até então? Bom dia e obrigada por nos atender.
Olá, muito bom dia a todos. Uma honra sempre poder trazer alguma informação importante aqui. Pois é, a estiagem realmente começou em novembro, a irregularidade da chuva. Algumas cidades tiveram, em média, 2 dias por mês de chuva forte, ou pelo menos significativa. E o quadro realmente é alarmante, porque nós temos ainda essa última onda de calor, trazendo temperatura alta, aumentando o estresse hídrico das plantas. Não temos ainda uma data para o fim dessa estiagem. O que nós temos é nessa segunda metade do mês de março, como a gente já vinha falando, haverá um pouco mais. Aliás, na primeira metade não choveu, né? Nessa segunda metade vai ter a ocorrência aí de alguns episódios de chuva, especificamente por volta do dia 16. Agora no domingo já pode ter chuva isolada, mas por volta do dia 16, depois lá pelo dia 20, marcando o início do outono, a chuva um pouco mais espalhada, mais parelha, e mais para o final do mês, em torno de 25 a 27. Então, 3 momentos de chuva no final, até o final do mês de março. No mês de abril, não quer dizer que vai chover muito mais do que está chovendo, mas a frequência vai aumentar, serão mais dias com potencial de chuva e, em média, os acumulados também serão maiores, porém, é preciso ressaltar que nós tivemos episódios muito fortes de chuva nos meses de verão e algumas cidades mesmo, como Santa Maria, teve mais de 100 milímetros em um dia, Caxias do Sul em 2 horas choveu 117 milímetros, então, esses episódios tão concentrados não deverão ocorrer, mas a frequência, a quantidade de dias com chuva no mês de abril vai aumentar e, com certeza, isso, junto com a temperatura mais amena, ajuda a atenuar os efeitos da estiagem, mas ainda não marca o fim dela aqui no Rio Grande do Sul.
Istael, a questão do inverno, né? A gente sabe que para a produtividade, o inverno seria um inverno adequado seco, né? Aí o pessoal poderia mexer na terra, enfim, porque tem que optar por isso, né? O pessoal aí tá com financiamento, tá com dívidas, né? Os nossos produtores, então não tem como deixar o inverno sem plantações. Mas o inverno deveria ser seco, isso? Qual o prognóstico, qual o cenário meteorológico que a gente tem para o inverno deste ano de 2020? Porque ano passado a gente teve um inverno que pode ser considerado seco aqui na nossa região. A gente não teve muitas chuvas e também o frio não foi aquele frio intenso. Geadas foram 4, 5 no máximo geadas, não sei se chegou a isso. Mas assim, a gente teve um inverno tranquilo em relação aos outros anos. Qual a previsão para esse inverno agora?
Na verdade, a gente não fechou nem nosso prognóstico para o outono, né? O que dirá o inverno. Isso eu digo por quê? Porque nós estamos num período de neutralidade climática e num cenário desse a projeção estendida é mais complicada do que se nós tivéssemos um El Niño ou Laninha atuante neste momento, e não há nenhum dos dois. Nós passamos boa parte da primavera com a parte leste do Oceano Pacífico mais fria do que o normal e provavelmente isso é a primeira causa da estiagem. O que se observou nas últimas semanas é um aquecimento dessa região, inverteu o sinal, então se tinha uma condição favorável à irregularidade e também temperatura mais baixa, agora inverte o sinal. Nós temos todo o Oceano Pacífico, o central e leste, que são importantes para o regime de precipitação e temperatura no Rio Grande do Sul, com águas mais quentes do que o normal. Então isso pode indicar um aumento de chuva entre outono e inverno, pode indicar a possibilidade. Ainda é precoce falar sobre isso, eu preciso deixar claro isso, até porque pode mudar muito até lá. Mas a possibilidade de situações até de cheias, de extremos de chuva em alguns períodos curtos nos meses de inverno e também atenuando as ondas de frio, ou seja, diminuindo o risco de geada, mas é muito precoce, estamos recém em março e até lá a gente tem que reavaliar todo este cenário até para ver como é que vai evoluir o próprio Oceano Pacífico, que é um dos principais vetores de previsão. Hoje temos parte do Atlântico um pouco mais frio, então essas outras variáveis, num cenário de neutralidade climática, a equação é muito mais complexa para definir a previsão para os próximos meses. Num cenário de El Niño ou de Laninha, a equação é bem mais simples. A gente tem um vetor principal, os outros se tornam secundários. Agora, numa projeção dentro de um quadro de neutralidade, numa região de transição como é o Rio Grande do Sul, numa região de latitudes médias, é muito complicada essa previsão estendida. O que eu estou falando agora é um cenário que eu vejo hoje, mas pode mudar nas próximas semanas e ainda não é o ideal para, em termos de planejamento agrícola. É preciso ir revisando essa projeção no momento realmente de tomar a decisão em qual semente realmente usar, em que momento plantar, é preciso revisar essa perspectiva que hoje se tem inicialmente.
Estael, muito bem. Com relação ao segundo semestre desse ano, como que está o quadro da meteorologia? Ele está indefinido? Não é possível afirmar que possa vir ocorrer uma nova estiagem? Porque o nosso produtor tem que estar preparado, né? Para essa questão de uma nova estiagem. A gente teve uma estiagem um tempo atrás que ela perdurou dentro de 2 anos.
Eu discordo nesse momento falar em estiagem para passar a próxima safra. E que nenhum modelo confirmou ainda. O que nós temos realmente é um indicativo da projeção da NOAA para o Oceano Pacífico Central, que é onde se define El Niño e La Niña, é um resfriamento entre agosto e outubro. Só que a gente tem que lembrar que para definir El Niño e La Niña é preciso pelo menos 2 meses seguidos de resfriamento ou aquecimento. Aí dá início aos efeitos na atmosfera e depois a atmosfera, para sustentar esses efeitos, esse resfriamento, o aquecimento tem que se manter. Então, claro, a gente vai ter um período curto de talvez 2 meses de resfriamento, isso pode ter um impacto aí talvez no início da primavera, mas depois o que os modelos colocam para o verão, por exemplo, é aquecimento do Pacífico, não é manutenção desse resfriamento. Então o cenário está, sim, indefinido. Não tem uma definição para La Niña, não vejo isso. Olha, desde o começo do ano, não vejo essa projeção e se mantém esse cenário. Tem período de resfriamento? De fato existe uma projeção de resfriamento. Em termos de probabilidade de termos El Niño ou La Niña ou neutralidade, predomina a probabilidade maior de neutralidade. Por exemplo, para a primavera, quase 50% de neutralidade, a probabilidade de La Niña é 35%. Um pouco mais entre setembro, outubro e novembro, 45% de neutralidade e 38% de La Niña. E depois começa a haver um desequilíbrio aí nessa projeção. Então, é muito precoce, o cenário é muito indefinido e é cedo para fazer qualquer tipo de avaliação para o segundo semestre. Tá? Um cenário realmente é muito indefinido. O primeiro semestre, neutralidade, que é bem complicado fazer previsão, e o segundo semestre eu vejo completamente indefinido, muito cedo para avaliar se vai ter realmente um La Niña ou se a gente vai seguir num quadro de neutralidade.
Estael, no próximo mês, em mês de abril, haverá mais dias com chuva, em grandes quantidades, quantidades medianas, ou não vai chover? Qual que é o prognóstico que a gente tem para o próximo mês, que é também onde a gente muda a estação, né? Passa para a estação do outono, inverno, e aí ocorre significativamente uma mudança no clima. Como que fica o tempo?
O outono começa dia 20 de março, né? Oficialmente acontece o equinócio de outono, quando a distribuição de energia solar ela é igual entre o hemisfério sul e norte, então dias e noites têm a mesma duração e no início do outono, depois as noites vão ficando longas até o solstício de inverno. O mês de abril marca essa transição, então é um período de muita variabilidade térmica, então aquelas manhãs frias, as tardes de aquecimento já começam a acontecer com frequência, é muito provável que tenhamos alguns dias frios já no mês de outono, no mês de abril, dentro de uma característica típica da época. Hoje os modelos colocam ali, bem na metade do mês, por volta do dia 16, a chegada de uma massa de ar seco e frio. Não vejo nenhum cenário de frio extremo, mas uma queda maior da temperatura, vamos colocar assim. Em termos de chuva, o cenário é otimista para abril. A quantidade de dias com chuva vai ser maior em relação aos meses anteriores, então se nós vínhamos tendo 2 ou 3 dias com chuva expressiva desde o final da primavera até o começo, até o período de verão, no mês de abril teremos 8 ou 10 dias com possibilidade de chuva, então aumenta muito a frequência. E claro, isso pode trazer também volumes maiores, até mesmo, quem sabe, acima da média histórica para a região. Então, um cenário bem otimista em relação à chuva. Não reverte a estiagem, mas vai ajudar a atenuar bastante.
Estael Cias, meteorologista, muito obrigada por nos atender aqui na nossa emissora, né, falando para a Rádio Planetária e também para a Rádio Líder. Estael, muito obrigada, sucesso e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, espero poder ter trazido aí uma informação preciosa para quem está nos ouvindo, acalmar um pouco aqueles que estavam muito ansiosos para o segundo semestre. A estiagem desse ano, realmente os prejuízos, os danos ainda podem aumentar um pouco, infelizmente um cenário que não foi muito favorável ao setor agrícola, mas deve melhorar nos próximos meses aí, essa é a expectativa. Então, grande abraço para todos e uma boa safra.
Essa então a renomada meteorologista Estael Cias participando aqui da nossa programação de jornalismo. Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.